A água, muitas vezes tratada como um bem infinito, tem se mostrado um recurso cada vez mais escasso frente aos diferentes consumos e à crescente contaminação, de modo que um dos maiores desafios atuais dos gestores é garantir o acesso à água em quantidade e qualidade para as futuras gerações. Frente aos desafios comuns e como a água não reconhece fronteiras, surge a necessidade de cooperação entre os países na gestão dos recursos hídricos da Amazônia, tanto no compartilhamento de dados e informações científicas sobre a bacia, como no uso racional e equitativo dos recursos hídricos. Porque a gestão dos recursos hídricos da bacia como um todo não é a soma das gestões nacionais.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Romano e esse é o quarto e penúltimo episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. O Brasil faz fronteira com 10 países, sendo 7 na região amazônica. Além dos milhares de quilômetros de fronteiras terrestres, cerca de 60% do território nacional estão inseridos em bacias hidrográficas, que se estendem pelos territórios vizinhos. Segundo a Agência Nacional de Águas, essas bacias reúnem 83 rios fronteiriços ou transfronteiriços, sendo que a maioria deles está localizada nas regiões das grandes bacias do Amazonas e do Prata. Neste episódio, nós vamos saber quais são os principais desafios da gestão internacional das bacias hidrográficas da região amazônica e conhecer iniciativas que estão sendo desenvolvidas entre os países para a preservação desses ambientes aquáticos que ultrapassam limites geográficos estabelecidos pelo homem.
Olhando para a Amazônia, nesse grande território, né, e quando observamos que ela é compartilhada por 7 países, vemos que a questão de fronteiras vem ser sim, um tema bastante presente. Com exceção, por exemplo, das bacias dos rios Tocantins, Xingu, Tapajós e Jutaí, que nascem no Brasil e desaguam do Brasil, e no caso do rio Cayali, que ele nasce e desagua, se junta a outro rio dentro do Peru, o resto das bacias estão todas dentro de um contexto de fronteira, né, transfronteiriço. E compartilhadas com pelo menos 2, 3 e até 4 países, no caso da bacia do Rio Negro e da bacia do Rio Putumayo e Sá.
Esse é o Guilherme Estupinhan. Se você ouviu o primeiro episódio dessa temporada, você deve se lembrar da voz dele. O Guilherme é especialista em recursos pesqueiros da WCS Brasil, uma organização da sociedade civil que desenvolve soluções técnicas e científicas para a conservação de paisagens naturais.
O manejo de bacias hidrográficas é uma abordagem que agrega tanto o olhar em cima da água como recurso hídrico, né, como recurso importante para a vida, mas também olhar a gestão e desenvolvimento regional, uso do solo, questão de estabelecimento de territórios, recursos naturais, enfim, uma visão bem mais completa. E por ter essa visão mais completa, né, se torna às vezes complexa de também abrir espaços de diálogo, abrir espaços de integração entre países, né? Já que todos eles têm as suas próprias normas, têm a sua soberania, né? Mas é muito importante que se busque esses espaços de conversação, esses espaços para poder trazer essa visão integrada e normas, planejamentos e demais atos que possam ser, se não conseguirmos que sejam unificados, né, pelo menos que sejam harmonizados, né, para que possam abraçar todas as necessidades e todas as dimensões que uma bacia hidrográfica tem. Cada país tem a sua história, cada país tem os modos de vida, né, mas no fundo eles acabam sendo muito semelhantes. Precisamos observá-los dessa forma também.
A cooperação internacional sobre os recursos hídricos passou a se consolidar entre o Brasil e nossos países vizinhos na segunda metade do século XX. Especificamente na região amazônica, um marco importante foi o Tratado de Cooperação Amazônica, de 1978, assinado por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O documento foi o pontapé inicial de um processo de coordenação e colaboração regional. Como parte do tratado, os países membros assumiram um compromisso comum para a preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais da Amazônia. Em 1995, os 8 signatários decidiram criar a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Com isso, pretendiam fortalecer e conseguir efetivamente implementar os objetivos do tratado. A criação da OTCA foi aprovada em 1998 e a Secretaria Permanente foi estabelecida em Brasília em dezembro de 2002.
A organização constitui um fórum permanente de diálogo político, cooperação, intercâmbio e conhecimento, guiado pelo princípio de redução das assimetrias regionais entre os países membros. Seus objetivos estratégicos incluem facilitar o intercâmbio e a cooperação entre os países, promovendo o desenvolvimento sustentável, visando melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, assim como facilitar e fomentar ações voltadas para a preservação, a proteção e conservação e o aproveitamento sustentável da floresta, da biodiversidade e dos recursos hídricos da Amazônia.
Essa é a Maria Apostolova, coordenadora do projeto de implementação do Programa de Ações Estratégicas da OTCA.
Especificamente na área de recursos hídricos, a OTCA está implementando iniciativas regionais que visam a fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos na bacia mediante fortalecimento institucional e legal, aumentar a resiliência da população e dos ecossistemas frente aos impactos das mudanças climáticas sobre os ambientes aquáticos, mediante projetos nacionais e transfronteiriços, por exemplo, facilitando sistemas de alerta transfronteiriços em áreas de fronteira ou buscando alternativas de abastecimento de água frente à perda de geleiras na Amazônia Andina. Também assegurar a disponibilidade de dados regionais para a tomada de decisão mediante o estabelecimento de redes regionais de monitoramento. Gestão do conhecimento, incluindo os módulos de recursos hídricos e redes amazônicas do Observatório Regional Amazônico, assim como o desenvolvimento de modelos de simulação de cenários hidrológicos sob enfoque nexo sobre água, energia e alimentos. Essas atividades se desenvolvem em parceria com organizações como o PNUMA, o GEF, a ANA, a ABC, BID, CEPAL, GIZETA, entre outros.
Em 2016, os 8 países da OTCA fizeram uma análise diagnóstica transfronteiriça que identificou 9 problemas prioritários para a cooperação regional na Bacia Amazônica. Entre eles estão a contaminação da água, o desmatamento, a perda de biodiversidade, os eventos hidroclimáticos extremos e uma gestão integrada de recursos hídricos insuficiente.
A análise deste último tema resultou na identificação de diferentes barreiras, tanto no contexto nacional dos países como em nível regional, relacionadas à limitada capacidade de abordar questões transfronteiriças na gestão de recursos hídricos. Estas barreiras incluem a baixa conscientização sobre questões ambientais, mudanças climáticas e qualidade da água no âmbito dos setores econômicos, comunidades e autoridades da bacia. Também a insuficiente capacidade técnica, financeira, institucional e administrativa em nível local, nacional e regional, também as assimetrias entre os países. Outra barreira é a inadequada coordenação intersetorial, interministerial e regional entre os países. Também falta de informação e dados sobre os recursos hídricos transfronteiriços, incluindo águas subterrâneas, na região amazônica para a tomada de decisão. E por último, a falta de planejamento e implementação de programas e projetos transfronteiriços.
Pesquisadores da Bolívia e do Brasil publicaram um artigo em 2020 sobre os desafios para a governança da pesca de pequena escala na região da fronteira entre os dois países. Eles avaliaram a gestão da pesca entre os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, no Brasil, e Guaiara-Mirim e Cachoeira Esperança, na Bolívia. Entre essas cidades está o Rio Mamoré, um dos principais tributários do Rio Madeira e limite entre esses dois países. O artigo traz uma análise qualitativa de diversos critérios, incluindo aspectos biológicos, ambientais, técnicos, políticas públicas e legislação vigente. Além disso, examinou os arranjos institucionais entre os diversos atores envolvidos com a pesca nessa região de fronteira.
O estudo sobre a gestão pesqueira em região transfronteiriça, ele é importante para que a gente tenha uma visão do cenário, do sistema da pesca nessas regiões. No nosso estudo, nós consideramos diversas variáveis situacionais, como as características ambientais do hábitat, as características da biologia dos peixes que estão sendo explorados, dados, características, por exemplo, da frota pesqueira, características dos atores envolvidos, características do mercado, inclusive a questão das inter-relações entre as instituições que trata sobre a governança desse sistema. E a partir da interação que ocorre entre essas variáveis, a gente conseguiu observar qual é o resultado dessas interações e identificar lacunas e também potencialidades. A partir daí, você consegue gerar subsídios para uma gestão pesqueira binacional, né, nessa região, e também permitir um melhor monitoramento da pesca nessa região.
Aqui a gente ouve a Carolina Dória. Ela é professora da Universidade Federal de Rondônia e uma das pesquisadoras que assina o artigo.
Nós verificamos que as interações entre os atores e instituições entre esses países, ela demonstrou ser uma interação bem vulnerável, especialmente por não haver ações conjuntas entre os dois países, ações conjuntas de gestão pesqueira. E muitas vezes não tem participação dos pescadores nos processos formais de tomada de decisão com relação à atividade pesqueira. E principalmente porque não tem ações de cooperação entre os dois países, o que vem intensificando o conflito entre pescadores.
O resultado disso é que os pescadores não seguem as regras formais e acabam adaptando essas regras de acordo com suas necessidades. A Carolina nos contou que houve tentativa de se criar uma proposta de gestão pesqueira comum, mas segundo relatos dos pescadores e representantes das agências de governo, depois de várias reuniões, não houve continuidade. A pesca de pequena escala é responsável pela metade das capturas mundiais de pescado, mais de 90 milhões de toneladas anualmente. Grande parte dessa produção é destinada ao consumo humano e também fornece pescado para mercados locais, nacionais e internacionais, podendo empregar até 90% dos pescadores e trabalhadores da pesca no mundo, dos quais aproximadamente a metade são mulheres. Apesar de sua importância, a pesca em pequena escala também é pouco documentada e, assim, está mais vulnerável aos impactos que temos tratado aqui, nesta temporada do podcast.
O que nós observamos? Que há uma ausência de normas regulatórias comuns para a exploração e a gestão da pesca nessa região transfronteiriça, uma ausência do Estado para poder organizar, para poder promover essa gestão pesqueira. E essa ausência, ela acaba acentuando os conflitos locais entre os países, conflitos por pesca, por mercado de venda do pescado e outros impactos antrópicos que se somam a esses conflitos, como, por exemplo, na região que nós estudamos, já é possível identificar o avanço da piscicultura, invasão de espécies como o pirarucu na bacia do Mamoré, e também, somado a tudo isso, o impacto das hidrelétricas do Madeira. Esses impactos antrópicos, eles se somam na região e com a fragilidade das agências de gestão, fica muito mais difícil, né, de você conseguir promover a gestão do recurso. Apesar disso, a pesca na região, ela ainda é uma pesca de pequena escala, de baixo impacto, né? Tem um número pequeno de pescadores atuando na região, com um esforço de pesca ainda pequeno pela estrutura da frota e pelo tipo de atividade exercida na região. E até então, a gente pode verificar que há uma preservação da área, dessa área de transfronteiriça na Bacia do Mamoré, Brasil-Bolívia, né? E isso facilita com que os estoques ainda estejam em um bom estado de conservação.
Com mais de 1.600 quilômetros de extensão, tenho minha nascente nos contrafortes andinos do Equador. Corro na direção sudeste, percorro uma parte da divisa entre Equador e Colômbia e demarcando a maior parte da fronteira entre Colômbia e Peru. Em todos esses países, sou conhecido como Rio Putumayo. No Brasil, eu sou o Rio Içá. Após percorrer cerca de 310 quilômetros em território colombiano, deságua no rio Amazonas, próximo à cidade de Santo Antônio do Içá, a cerca de 880 quilômetros de Manaus. Nessa altura, tem aproximadamente 700 metros de largura e 55 metros de profundidade. Em minha passagem por esses quatro países, conecto rios, lagos e outras paisagens aquáticas, formando a bacia Putumayo-Içá. Não existem grandes corredeiras em minha bacia, o que permite que seja possível navegar em quase todo o meu percurso. A concentração de sedimentos em minhas cabeceiras nos Andes colombianos torna minhas águas turvas, mas essa concentração é somente um terço do nível encontrado no rio Amazonas. Mais de 75% da minha bacia está concentrada em territórios indígenas e áreas de conservação. Na Colômbia, por exemplo, os pequenos rios do Parque Nacional Amacayaco fluem até mim. E cerca da metade da minha bacia em área colombiana é parte da reserva indígena Prédio Putumayo. Meu percurso livre forma uma conexão natural de paisagens, ecossistemas e biodiversidade que transcende as fronteiras e torna possível a conexão de povos e comunidades, cidades e países.
Brasil, Colômbia, Equador e Peru estão à frente de um projeto supervisionado pelo Banco Mundial, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, e executado pela WCS, com o objetivo de manter a conservação da bacia do rio Putumayo-Içá. Com o cofinanciamento de quase 90 milhões de dólares dos governos anfitriões, ONGs e do setor privado, a iniciativa vai promover uma estrutura para o manejo integrado da bacia, com foco na preservação dos ecossistemas de água doce e seus recursos naturais associados.
O projeto Putumayo-Içá é a primeira iniciativa que se propõe a construir uma visão integrada, né, de manejo de bacias na Amazônia, em um território compartilhado por quatro países. É uma bacia que, se a gente olhar no mapa, não tem uma extensão muito grande, ela é aproximadamente 2%, menos, um pouquinho menos de 2% de área, né, de toda a bacia. Mas ela tem uma importância cultural, uma importância biológica, de biodiversidade, de florestas, e é muito interessante.
Novamente aqui, a gente ouve o Guilherme Estupinhan, da WCS Brasil.
A construção do projeto já foi uma amostra do desafio de organizar um diálogo com diversos atores para identificar estratégias que contemplem as diferentes percepções e anseios das pessoas e instituições sobre um território compartilhado, enfrentando distâncias físicas, as dificuldades de comunicação, considerando que esse processo aconteceu durante uma pandemia. Enfim, depois de mais de 2 anos, o projeto inicia em 2022 com a missão de construir e estabelecer uma visão integrada de bacia compartilhada por 4 países. Um grande desafio mesmo.
O projeto Putumayo-Içá tem 2 grandes componentes, um focado em ações estruturantes e outro focado em ações de campo e apoio a iniciativas. As ações estruturantes envolvem o fortalecimento de governança em vários níveis, passando por apoio a associações, comunidades, territórios indígenas ou unidades de conservação, até níveis mais altos de governo e influência em políticas dos países que fazem parte da bacia. Nesse sentido, a iniciativa também tem uma linha voltada à geração de conhecimento sobre a bacia. A proposta é organizar esse conhecimento e torná-lo acessível à comunidade e instituições públicas, privadas e da sociedade civil que apoiem a tomada de decisões. Já as ações de campo envolvem o apoio a iniciativas de mitigação e redução dos impactos da contaminação de água e a produção associada aos ambientes aquáticos.
Hoje a pesca é a principal atividade econômica da bacia, E já identificamos outras iniciativas também de extração de recursos naturais ligados a ambientes aquáticos de não madeireiros, né? Então, a ideia é potencializar eles, né? E tornar eles cada vez mais interessantes, mas que sejam mais produtivos e interessantes localmente, né? E para os mercados. Além disso, esse projeto buscará a construção de um diálogo ou um planejamento conjunto entre os quatro países para um desenvolvimento sustentável e lógico, né? Para o território. As dificuldades logísticas, as dificuldades de comunicação fazem disso um grande desafio no qual nós estamos apostando e que possa servir de inspiração para outros territórios também que venham pensar nesse desenvolvimento transfronteiriço de uma bacia.
Outra iniciativa transnacional voltada à gestão da Bacia Amazônica, liderada pela WCS, é a Águas Amazônicas. Por meio da ciência e de pesquisa, a proposta é indicar caminhos para o manejo e a conservação em larga escala das paisagens aquáticas da região, com base no gerenciamento integrado de bacias. A iniciativa Águas Amazônicas foi criada em 2015. Em 2016, mais de 12 instituições assinaram a Declaração Conjunta para as Águas da Amazônia, na Conferência Internacional de Águas Amazônicas, que aconteceu em Lima, no Peru.
Foi assinada uma declaração de intenção, que não é uma carta vinculante, mas onde organizações públicas dos governos do Brasil, do Peru, de outros países e organizações da sociedade civil firmaram, né, essa intenção de promover, né, o trabalho conjunto, de um olhar para a gestão, né, para o manejo de bacias, proteção dos ambientes aquáticos, geração de conhecimento, focado também na compreensão dos impactos dos projetos de infraestrutura nas diversas bacias que compõem a bacia amazônica. Também, né, um fator importante era promover uma cidadania que esteja informada, né, e que também participe, né, se comprometa e participe também dos processos de conservação nesses territórios.
E qual foi o resultado?
Como grandes resultados, a gente vê que nos últimos anos, de 2016 para cá, se promoveram grandes estudos, né, para compreender melhor a hidrografia da Amazônia, porque é o básico, né, para avaliar os impactos, para conhecer melhor o território. A partir do ponto de vista de bacias, precisávamos entender melhor, compreender bem como que essas bacias estão, quantas são, onde estão. Então, houve esse trabalho, né, foi feito em 2016, uma primeira abordagem, e uma nova base hidrográfica para a Amazônia está disponível desde 2021, com um detalhamento de bacias muito fino, né. Então, isso está disponível, né, para quem quiser usar, né, na página da Iniciativa Águas Amazônicas, e ela tem servido como ferramenta para análise importantes, né, no ponto de vista de conservação e avaliação de impactos, como, por exemplo, a análise que é feita de áreas prioritárias para a conservação da bacia amazônica. Ela usou esta base hidrográfica gerada a partir do movimento da Iniciativa Águas Amazônicas. Este produto é do Ministério do Meio Ambiente, né? E também o Ministério do Meio Ambiente usou essa base hidrográfica também para a produção do plano de redução de impactos na Amazônia por hidrelétricas, que é o PRIM Hidrelétricas, né? Que foi lançado no início, na metade deste ano, 2022. Então, são produtos, né, práticos, né, que estão sendo utilizados por governos, né, para avaliação de impactos e para análise de oportunidades de conservação e identificação de ameaças também.
Outro desdobramento da iniciativa Águas Amazônicas foi o projeto Ciência Cidadã para a Amazônia, criado em 2017 e transformado em rede em 2019. Ela é formada por cerca de 50 organizações da sociedade civil, entidades governamentais, universidades, centros e fundações de pesquisa, pessoas e outras redes de 7 países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru, além de Estados Unidos e França. Uma das ações da rede foi a criação do Ictio. É um aplicativo e um banco de dados sobre peixes migratórios da Amazônia. Ele foi criado por meio da colaboração entre populações locais e indígenas, pescadores individuais, grupos de manejo, associações e cientistas. No âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o Programa de Ações Estratégicas é uma das principais iniciativas relacionadas ao manejo integrado dos recursos hídricos transfronteiriços. Conhecido como PAI, ele foi criado visando superar as barreiras identificadas pelos 8 países membros da OTCA e atualmente é o instrumento que orienta a cooperação regional em recursos hídricos na Amazônia.
O Programa de Ações Estratégicas é a primeira estratégia regional orientada à gestão integrada dos recursos hídricos na Bacia Amazônica como um todo.
Aqui voltamos a ouvir a Maria Apostolova, da OTCA.
O programa foi desenvolvido de forma participativa e aprovado em nível ministerial pelos 8 países no âmbito da OTCA em 2017. A construção deste programa se baseou em 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, em uma visão comum construída e compartilhada pelos países para a gestão integrada dos recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável da Bacia Amazônica. Em segundo lugar, em uma análise diagnóstica transfronteiriça regional que possibilitou identificar, analisar e acordar os temas transfronteiriços prioritários da bacia, assim como as suas causas e impactos ambientais e socioeconômicos. E por último, o PAE incorporou os resultados dos estudos enfocados e projetos pilotos realizados pelos países no âmbito da OTCA.
O Programa de Ações Estratégicas da OTCA tem 3 linhas estratégicas: o fortalecimento da gestão integrada dos recursos hídricos, a adaptação institucional à variabilidade e às mudanças climáticas e a gestão do conhecimento.
Para desenvolver estas 3 linhas de resposta, o programa formulou 19 ações estratégicas, que são como um grande portfólio de projetos a serem implementados com a participação de múltiplos atores em todos os níveis de atuação. Como principais resultados do programa, gostaria de ressaltar o fortalecimento do diálogo político e de cooperação técnica transfronteiriça, o aumento do conhecimento científico sobre os ecossistemas aquáticos, sedimentos e águas subterrâneas na bacia, entre outros temas, a redução das assimetrias por meio de fortalecimento institucional, intercâmbio de boas práticas e incorporação de modelos inovadores para a gestão da água na bacia. Também a integração da variabilidade climática nas políticas e práticas de gestão de recursos hídricos na região e identificação de áreas vulneráveis e riscos relacionados às mudanças climáticas, ressaltando a produção do primeiro Atlas Regional de Vulnerabilidade Hidroclimática, com mais de 60 mapas temáticos. Finalmente, a integração de uma visão ecossistêmica e intersetorial na gestão dos recursos hídricos e de mecanismos para facilitar o intercâmbio de dados na região, mediante as redes regionais de monitoramento, para uma gestão com visão de bacia.
Para você conhecer mais detalhadamente essas e outras ações da OTCA, acesse o site otca.org. Este foi o 4º episódio da 3ª temporada do podcast Proteja Brasil. A apresentação foi minha, Alessandra Romano. A produção, o roteiro, edição e montagem foram de Mônica Herculano. A voz do Rio Içá é de Milena Cucama Cacica, liderança indígena da aldeia Raízes da Ayahuasca, que fica em Santo Antônio do Içá. Esse podcast é uma realização da Iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilita o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre os interessados nas áreas protegidas do país. Visite o portal proteja.org e compartilhe. Até o nosso próximo episódio!